Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. Hoje trabalharemos a segunda parte dos aspectos de transição que temos visto desde a nossa aula passada. Estamos trabalhando as áreas avançadas das autogenias rumo aos espaços sinonímicos, não é? E na aula de hoje, o título é Identificando elementos de passagens entre autogenias e espaços sinonímicos, a segunda parte. Semana que vem veremos a terceira parte, ainda mais avançada que esta. Os colegas que tiverem dúvida na aula de hoje, por favor, façam uma audição da aula anterior. Façam apontamentos e aí nós sempre abrimos um espaço generoso nas nossas aulas para que possamos conversar sobre essas dúvidas, ok? Então, estamos neste momento identificando, vejam, se trata de um processo de reconhecimento destes elementos que estão entre as autogenias verticais, né, as autogenias verticais médias e os espaços sinonímicos que se anunciam para além delas. Vários dos senhores estiveram na semana de estudos, receberam um caderno sobre os espaços sinonímicos, os preceitos fundamentais deles, não é? Os diferenciam dos elementos autogênicos. Então, na obra que estávamos estudando, a obra do Walter Ugumay, O Paraíso São os Outros, essa menina, uma criança, ela estava nos falando sobre o amor, e sobre o amor na concepção dos casais, né? A relação entre o amor e os casais e o amor. Então agora, na segunda metade do livro, ela começa nos dizendo o seguinte: um dia, eu e essa pessoa desconhecida vamos nos encontrar por algum motivo, e uma intuição talvez nos diga que chegamos à vida um do outro. Eu nem sempre acredito nisso, mas não posso deixar de estar atenta. Aliás, sou mesmo assim, eu fico atenta a toda a gente. Gosto de olhar discretamente, confesso. Eu imagino a vida dos outros, e nem é por cobiça, é por vontade que dê certo. Vamos pontuar os elementos que aqui aparecem. Considerem uma pessoa como esta menina, dentro de uma base categorial, com a historicidade dela, citando como fonte de recursos de epistemológicos a mãe o tempo todo, né, sobre as questões, e ela nos fala sobre um elemento que é quase uma propagação natural historiográfica dela e da estrutura de pensamento dela para uma base melhor, que é essa que ela habita nesse momento. Então ela coloca em áreas hipotéticas. Ela diz: um dia, eu e essa pessoa desconhecida vamos nos encontrar por algum motivo. E uma intuição talvez nos diga que chegamos à vida um do outro. Bem, observe, está dentro das estruturações dela, não é? Ainda que em áreas de conjectura, atalho, doxas, ideias complexas, provavelmente, algo para lá. Muito bem. Quando a pessoa começa a caminhar em elementos como estes, subitamente ela pode começar a acessar aspectos, pontuações, fases, trechos das habitações sinonímicas. São aquelas partes nas quais não há mais uma regra, não há mais um logicismo, não há mais uma concatenação conforme a nossa base categorial, a nossa época pede. Algo que parece um conto de fada, um devaneio. Lembrem que nós falamos há pouco de educação, não é? De um problema aqui, de uma menina, um problema grave de clínica. Pois bem, alguns pais, pela maneira como criam seus filhos, e pela intercessão que é estabelecida, simplesmente alijam a possibilidade dessas ambientações sinonímicas em grande parte. Logo dizem para a criança, isso é bobagem, deixa isso para lá, vai estudar matemática, não é? Ou então substituem isso por um elemento urbano que esteja mais sob o controle social e de época. Ah, você quer brincar com isso? Então brinque com essa bonequinha aqui, ó, com aquela outra ali, aquela é mamãe, aquela é a filhinha. E aí, dentro desta área, que está fortemente indexada nos espaços autogênicos, horizontais, verticais, próximos, a mãe se tranquiliza, vai fazer as coisas dela, e a menina dá adeus às ambientações sinonímicas, sendo um ser fortemente encarnado numa base categorial, numa época. Não se trata aqui do que é melhor ou pior, mas estamos caracterizando. Esta menina específica que Walter Ugumai nos apresenta, no entanto, consegue dialogar esses elementos autogênicos melhores para as referências dela em relação aos aspectos que se anunciam para um pouco além deles. Ela mesma coloca as restrições. Olhem o que ela diz. Eu nem sempre acredito nisso. Por vezes, quando para acessar ambientações que vão além dos espaços autogênicos, você precisa, por exemplo, dos seus prejuízos como parte da estrada, e você diz, eu não acredito nisso, aquilo não ocorre. Você fecha a porta. Para cada um de nós, de acordo com a estrutura de pensamento que tem, há premissas, há condições, há elementos. Para alguns, a fé, os prejuízos serão necessários. Se for o caso dessa menina, ela já vai recuar aqui e ficar exatamente onde ela está, ou para trás. Para outros, a fé não importa. Ela pode dizer, eu não acredito, e isso não impede em nada de acessar esses elementos transcendentes para a estrutura dela. E aí ela nos coloca, mas eu não posso deixar de estar atenta. Aliás, eu sou assim mesmo, eu fico atento a toda a gente, gosto de olhar, confesso. Bom, aí então, um pouco mais além no texto, a menina nos diz, acho que eu invento a felicidade para compor todas as coisas e não haver preocupações desnecessárias. Lembra muito o jogo do contente, né? Acho que eu invento a felicidade para compor todas as coisas e não haver preocupações desnecessárias. Algumas palavras são índices de fatores que por vezes, dentro do que estamos estudando aqui, se traduzem por elementos promissores. Inventar, criar, construir, não é? Ultrapassar, inovar, são elementos que, em princípio, nos dão esse vislumbre. Nós não sabemos. Uma pessoa pode estar falando de invenção e de invenção ser nada. Ou, às vezes, a invenção é um elemento mais remoto em relação a isso que ela já alcançou. Pode acontecer, não é? Há invenções que vão funcionar aqui no sentido de levar você para trás e não ir para frente, como alguns podem... Então, tudo isso precisa ser pesquisado. Na EP dela, ela diz que ela inventa algo que é a felicidade para usar para as coisas todas lá da vida dela, para não ter as preocupações. Ela usa a felicidade. A felicidade também é estarmos preocupados só com aquilo que é importante. O importante é desenvolvermos coisas boas, das de pensar, sentir ou fazer. Vou ler mais um trecho muito pequeno e depois eu vou abrir aqui para as conversações com os senhores, ok? Essa menina então coloca, as pessoas são tão diferentes, aprecio muito que o sejam, fico a pensar se me acharão diferente, adoraria que me achassem. Ser tudo igual é característica de azulejo na parede e mesmo assim há quem misture. Eu sou a favor de uma meia de cada cor, Às vezes eu fico horas a arrumar o meu quarto. Cansa, mas eu gosto do resultado no final. Queria muito acreditar em fadas que nos mantivessem os trabalhos chatos sempre feitos. Mas isso não acontece. Para ser menos chato, eu canto no trabalho. Chego a ficar rouca das horas e da falta de afinação. Muito bem. Por favor, considerem os conceitos com os quais estamos trabalhando esses elementos, ok? De identificação. Se uma pessoa diz, eu gostaria muito de acreditar, por exemplo, em fadas, esta frase, quando colocada sob o crivo historiográfico da estrutura de pensamento, dos elementos submodais, olhem o que acontece algumas vezes. Para algumas pessoas elas dizem, eu gostaria de acreditar em fadas, mas eu não acredito nisso. Eu gostaria que elas existissem, mas eu acho que elas não existem. Ao colocar isso, algumas pessoas constroem num espaço autogênico remoto, já parte das ambientações sinonímicas constroem a representação de fada, por exemplo. E fada fazendo algo. Se as fadas existissem, elas provavelmente emanariam coisas muito boas para nós, cuidariam dessas chatices que é arrumar o quarto e tudo. Muito bem. Se a menina, se isso que ela fez, construiu ainda que remotamente isso em algum lugar, entre um espaço autogênico e um espaço sinonímico, numa mescla de combinações, se ela fez algo dessa natureza, mesmo que muito etéreo, mesmo que muito singelo, delicado, mais breve que um suspiro, okay? Mais passageiro que uma brisa, sabe, tão leve como uma pluma, extremamente frágil, que não resistiria a uma simples suspeita de algo dessa natureza, se ela fez isso, e isso encontrou acolhida em tópicos estruturais importantes da estrutura do pensamento dela, a ponto de estabelecer conversações, ela pode ter aberto aqui passagens, ela pode ter aberto aqui elementos significativos, por exemplo, uma inspiração. Ela pode ter pensado, olha que interessante se existisse, como seria bom. E essa inspiração, olhem o que pode promover. Ela pode olhar para aquelas coisas que tem que limpar no quarto, arrumar e se sentir melhor. Isso pode ajudá-la nesse sentido. E a fadinha lá que ela imaginou já sumiu da vista dela, só serviu para essa inspiração, para essa gotinha. Outras vezes não. Outras vezes, ao pensar isso, ela baixou os olhos e baixou bem sobre uma bonequinha com asas. Que ela diz, está aqui ó, minha fadinha. E aí aquilo que foi colocado lá num elemento longínquo, encontrou um ato de personificação. E dali, esses elementos podem se traduzir em coisas mais consistentes para a existência dessa criança. Vejam as prudências, vejam os cuidados, vejam os fatores que norteiam a alma humana e é o horizonte imenso que encerra isso. Vou dar exemplos bem concretos para os senhores. Por vezes, numa reunião lá, dizer, os pais na colônia, se colocou o pão na mesa, o salame, a nona foi lá buscar aquele queijo maravilhoso, não é? Sentam, o sobrinho trouxe uma garrafa de vinho, o pessoal conversa e tal, e a criança que tem 6 anos está ali brincando a um canto. De repente, um dos adultos diz, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo semana passada. E conta algo que interpretado lá por aquela criança, enquanto ela brinca, faz pontes, faz vínculos, faz elementos de transição, de contrastes, de sobreposição, aquilo que os senhores estudaram no caderno G, levando a construções. No outro dia, essa criança acorda com dor de garganta. E a mãe pergunta, mas do que, né? Não deixei sair, estava frio na rua, brincou aqui perto da lareira. De onde vem isso? Outras vezes, no outro dia, a criança acorda e vai direto desenhar, antes mesmo de tomar café. E e mostra para a mãe um desenho que a mãe diz, mas que lindo esse desenho, nunca parecem asas isso aqui que você fez, e a criança diz que são asas, que ela sonhou, etc. Lembrem, a estrutura de pensamento ela é muito rica. Os nossos ouvidos prestam atenção aos sons. Nosso intelecto, usualmente, por intencionalidade, vai se ocupar de um assunto, de outro, etc. Mas há muitos outros elementos no aparato de uma estrutura de pensamento. Há pessoas, por exemplo, que se chegam no lugar, o ambiente não está bem, sabe, o casal acabou de brigar e tudo, algumas pessoas já não se sentem bem e nem sabem a que atribuir isso. Querem ir embora, não querem ficar, algo. Quando você aprofunda o estudo e a compreensão da sua estrutura de pensamento, claro que você, eu acho, vai se tornar mais cuidadoso com elementos como estes, não é? Não vai querer participar de certos assuntos, de certas situações, sabendo o poder nocivo que coisas assim podem ter. Vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar reflexões sobre isso que vimos até aqui, antes de aprofundarmos bem mais o nosso trabalho. Vamos então agora prosseguir e aprofundar mais os nossos estudos. A menina prossegue nos contando. Estou cada vez mais certa de que o paraíso são os outros. Vi num livro para adultos. Li só isso. O paraíso são os outros. A nossa felicidade depende de alguém. E eu compreendo bem. Bom, aqui nós esbarramos num dos problemas ontológicos da nossa época. Vou desligar aqui, botar no mudo, porque a gente ouve o esmurrar de teclados e outras coisas. Pronto, agora sim podemos prosseguir. Ela diz que ela está convencida de que o paraíso são os outros. Bem, os outros. Por um critério de identificação de uma base categorial de uma pessoa numa época, os outros provavelmente são alguém lá fora. Podem ser alguém lá dentro quando pertencem à memória, uma avó querida que se foi, um tio querido que não existe mais, um professor lá na escola primária, pode também, não é? De qualquer maneira, é alguém para além dela, para além da circunscrição do que ela admite como sendo ela. E ela nos diz então que o paraíso são esses aí que estão lá para além dela. Inversão sartreana, né? Na qual o inferno que são isso aí. Ela diz, não, isso aí são o paraíso aqui que se constitui nisso. Outros vão colocar o paraíso em outros lugares e outros sequer terão algo dito paraíso. Quando você acompanha esses modos de construção, essas maneiras de construção, você tem essas estradas. Essas estradas que às vezes são apenas estradas que vão até um pequeno bosque e dali não tem evolução alguma. Termina num lago, você tem que voltar. Outras vezes é uma estrada importante, ainda que vicinal, vai ligar a outras rodovias grandes dentro da alma da pessoa, etc. Então, pela compreensão da história, da base categorial, da estruturação dela, das interseções GPs, nós podemos acompanhar melhor isso. Às vezes são caminhos de transversalidade, aberturas importantes para o transcendente, sabe? E vem numa frase muitas vezes prosaica, cotidiana, não é? Às vezes num chavão e está ali diante do terapeuta. Quando ela diz o paraíso são os outros, podemos estar diante de um fenômeno como esse. E dali você migra e começa a habitar a trazer das ambientações sinonímicas nutrientes, recursos e outras coisas para a sua estrutura de pensamento. Há muitas coisas que no nosso mundo não podem ser mais acessadas. Nós não temos recursos para muitas coisas. É só você ver a historicidade de uma pessoa quando ela diz eu preciso de tal coisa, eu não tenho tal coisa, me falta, nossa, é tão necessário. supondo que ela está falando de algo que de fato é assim, e não daqueles casos em que ela não vê, ainda que tenha isso à disposição, quando realmente não existe lá, onde ela possa alcançar, para esses casos, os espaços sinonímicos podem ajudar muito. Eles podem propiciar isso na forma de inspiração, de sonho, de devaneio, às vezes de concretude, como vocês verão durante o curso, e, claro, com todas as prudências do mundo. Quando ela diz que o paraíso são os outros, ela coloca nesse sistema aí muito, como ela falou, ela disse que a felicidade dela vai depender disso aí. Por favor, os senhores são filósofos e filósofos clínicos. Evitem aqui certos chavões terapêuticos de época. Exemplo, uma pessoa chega ao consultório e diz: doutor, a minha felicidade consiste na felicidade dos meus filhos. Ora, dependendo do manual terapêutico que você consultou, você pode dizer: não, que isso? Você está colocando tal qual às vezes uma esposa diz: ah, meu marido não me faz feliz, ou ele diz: minha esposa não me faz feliz. Você também está colocando tudo lá para o lado dos seus filhos. É você quem tem que se fazer feliz. É você quem precisa assumir a responsabilidade. Pelo amor de Deus, isso é um chavão. Qual é o fundamento de algo assim? Algumas pessoas se construíram de tal forma e sorte que é no outro sim que ele vai encontrar felicidade. É na outra que ele vai encontrar, e precisa que esse outro, que essa outra, tenha determinados quesitos de forma a complementar a IP dele, associar a IP dele, não é? Às vezes subtrair, às vezes a pessoa é muito, tem uma índole violenta, explosiva, mas graças ao companheiro, a companheira que tem, que é muito brando, muito calmo, ela se tranquiliza, precisa do outro para isso. Imagine então se essa pessoa já na clínica bate com um chavão terapêutico que arrebenta com toda a possibilidade de uma transição como essa. Então, prudência, cuidado, não é? Vamos examinar isso, o que está se passando a respeito disso. Mais adiante, a menina coloca, dentro dessa linha de construção, mães, pais, filhos, outra família e amigos, todas as pessoas são a felicidade de alguém. Porque a solidão é uma perda de sentido que faz pouca coisa valer a pena. Observar os senhores como até aqui é fundamental o alicerce firme da historicidade, da estrutura de pensamento, da base categorial para você dialogar com ambientações sinonímicas? Como você poderia acessar elementos sinonímicos que transcendem lógicas, que transcendem elementos gravitacionais e toda uma série de princípios urbanos que fizeram a construção da nossa EP sem levar em conta isso aqui? Olhem a temeridade que seria. Essa menina está contando que na estrutura de pensamento dela, nessa idade da vida dela, ela acredita que mães, pais, filhos, outra família, amigos, todas as pessoas são a felicidade de alguém. É assim que ela se construiu. Seja o que for que ela vá conversar lá com os elementos sinonímicos, isso entrará em conversação com essas disposições que ela coloca aqui, ó. Por vezes, uma pessoa que brinca com elementos transcendentes, desejando qualquer coisa, ou um capricho, ou uma necessidade de um sintoma, acaba colocando em risco aquilo tudo pelo qual elas estão buscando esses transcendentes. E não sabem disso. Vamos adiante. Ela diz que na solidão só vale a pena tentar encontrar alguém. Vejam como na estrutura do pensamento dela, isso que ela denomina solidão está consolidado. Solidão é uma perda de sentido, ela diz, que faz pouca coisa valer a pena. Perda de sentido que faz pouca coisa. E ela diz, na solidão só vale a pena tentar encontrar alguém. Isso que ela chama de solidão, que às vezes é só um nome, não há nenhuma vivência. Para uma criança, às vezes não há. Outras vezes, sim, ela tem uma vivência sobre isso. Precisamos saber que vivência é essa que ela está tratando para nós. Uma sociedade que indiscriminadamente joga antibióticos sobre toda e qualquer coisa que se anunciar como patologia, como doença, mata a possibilidade de horizontes belíssimos. Para algumas pessoas, a solidão é um elemento de composição para flores, bosques e poesias. Para outras pessoas, a solidão, mesmo nociva, ocupa uma função importante na malha intelectiva. Não deve ser erradicada pura e simplesmente, ainda que a pessoa aponte para ela e se queixe dela. Estamos tratando nesse livro de uma criança. Os senhores, muitos dos senhores são pais, são mães. Às vezes é 10h30 da noite, seu filho de 8, 10, 12 anos está lá vendo TV, você diz: Júnior, cama, vai para cama. Amanhã tem aula, filho. Escova os dentes e vai para cama. E ele resmunga porque ele quer ver mais um pouco. Diz: não, recém começou, vai acabar meia-noite quase isso. Você tem que dormir, senão amanhã tu acorda daquele jeito, todo do avesso. E é um trabalho incompleto. Vai dormir, meu filho. O pai sabe o que está dizendo. Vai lá dar um beijo no menino e ele vai para a cama resmungando. No entanto, no outro dia, ele acorda bem. Ele toma um bom café da manhã. Ele vai disposto para a aula. Foi preciso que você fizesse esse elemento. Quer dizer, dores e outras coisas nas nossas vidas, se forem todas simplesmente retiradas do caminho, sem que coloquemos princípios de correspondência para outros vetores, olhem, teremos problemas muito sérios sobre esses aspectos aí, não é? Então ela diz: na solidão só vale a pena tentar encontrar alguém, o resto é tristeza. A tristeza a gente respeita e deita fora. A tristeza a gente respeita e na primeira oportunidade deita fora. É como algo descartável. Precisamos usar, mas não é bom ficar guardada. Os casais formam-se para serem o paraíso. Ou assim deveria ser. Há casais que vivem no inferno, mas isso está errado. Pertencer a um casal tem de ser uma coisa boa. Eu, quando for adulta, e encontrar quem eu vou amar, quero ser feliz. Não vou sequer ter paciência para quem me impedir. Precisamos fugir de toda maldade antes que deixemos de saber fugir. A maldade deve ser eliminada logo na primeira situação. Quando você pega seu automóvel num sábado à tarde, um dia lindo de sol, final do verão, você vai para o interior, lá para a região da campanha, e aí você vai visitar sua velha tia, que mora num sítio retirado, junto àquelas partes que tem os lagos ali, e você chega na casa da sua tia e você vai até o carro e entre as coisas boas que você trouxe ela, você trouxe um lindo rádio daquele que nós temos ali, ó, com válvula, antigo, e liga e bota lá, Rádio Gaúcha, tocando Vaneirões. E a velhinha olha para você com os olhos marejados e diz: agora nós vamos dançar. E vocês dançam ali na varandada da casa dela. Essas construções que nós já fazemos nas nossas bases horizontais, não é? Dentro das nossas EPs, com as nossas categorias, etc. Agora chega um momento em que podemos construir isso para muito além de nós mesmos, para ambientações que permitem construções como estas, mas que já não tem mais relações de causa e efeito, não tem mais relações de semelhança, de contiguidade. Você não vai fazer isso e ter que construir como você constrói as coisas aqui, onde você está, da forma como você vive. A argamassa é outra, os elementos são outros. Às vezes, com uma gota, você faz um prédio inteiro de construção. E com um prédio inteiro, às vezes, você não tem nem meia gota. Compreender e quebrar os formulismos para podermos caminhar para lá é um dos requisitos dessa trajetória. Estamos fazendo isso de uma maneira muito suave, pela crônica de uma menina contando o que ela acha do amor, na utopia ingênua dela de certas coisas, mas que às vezes são a realidade que tornam outras coisas infelizes, utópicas. Ela nos diz, olha, os casais se formam para o paraíso, olhem a concepção que ela tem de existência e mundo quanto a isso. E ela diz que quando não é isso, quando é o inferno, ela diz, opa, isso não está correto, não é por aí. Essa é a trajetória que ela cumpre nos elementos dela. Por vezes isso que ela está construindo já é espaço sinonímico, já não é base categorial dela, já não é sequer algo dentro da IP dela. Ao enraizar, por exemplo, e conversar com ela sobre isso, ela pode começar a chorar e dizer, mas com mamãe e papai não é assim. E ela diz, eu não acredito nisso que eu falei para você. É como aqueles livrinhos que a gente vê, aqueles vagalumes, que quando queima a luzinha a gente troca. Lá no bumbum dele tem aquela lâmpada, a gente troca. É isso. Eu estava só inventando de um faz de conta. Não tem problema. Isso é extremamente promissor, esse faz de conta que ela está fazendo. Por mais singelo, por mais inverossímil, é promissor. Como também é preocupante quando alguns fazem certas elaborações de outras ordens. Eu acho que cada um de nós, se uma criança nossa quer ficar vendo aqueles filmes terríveis de horror que às vezes colocam nas televisões, eu acho que nós dizemos para a criança, não, vamos lá, trocamos o canal, botamos outra coisa, não é? Nós já, por agendamentos, nós já caminhamos para esses elementos, procurando um mundo no qual certas premissas já serão outras. Mas considerem que para alguns, essas premissas como a que essa menina está colocando, não interessam. E eles descaracterizam isso de toda a ordem. Eles dizem isso é utopia, isso é alienação, isso é devaneio, a realidade é dura, é triste, é cruel, é pernóstica, ela é terrível. Olhem o que essa pessoa está colocando para vocês. E ao construir um mundo assim tão remoto e distante, de, às vezes a pessoa tenta numa ambientação sinonímica, via fé, via pensamentos mágicos e outras coisas, colocar lá algo que se torna tão distante, dada isso que ela assume como realidade, porque para alguns a realidade que eles assumem é a estrada para onde eles vão poder construir sonhos e outras coisas. Então, às vezes, o contraste é tão imenso, o abismo é tão grande, que a própria pessoa desiste da trajetória da caminhada. Ela nem acredita que ela possa chegar. Enquanto para outros, esse contraste é muito motivador. Elas se preocupam em chegar tão próximo quanto elas puderem. Já para meninas como estas, que têm isso dessa forma, esses horizontes muito belos de outono e de primaveras, já são mais próximos, provavelmente mais próximos. Claro que isso depende da natureza, da composição, dos elementos ali que estarão constituídos, né? Às vezes isso se revela tão distante da maneira como é construído. Muito do que eu estou colocando aqui para vocês, quando na parte aqui do curso nós usarmos músicas e pinturas clássicas, ficará melhor, ok? Muitos dos exemplos aqui que eu estou dando agora, eu vou mostrar em pinturas clássicas para vocês, em pinturas de Rembrandt, e vocês verão, puxa, agora ficou bem melhor. É, então, alguns já entendem isso a partir daqui, outros provavelmente entenderão com essa outra forma. Vou desligar o gravador. para que os senhores possam colaborar agora com considerações e reflexões. Vamos prosseguir e vamos trabalhar com as questões que foram colocadas. Olhem, pela obra que escolhi para trabalhar com os senhores, pelo conteúdo da obra e pela maneira como ela se desenvolve, vocês já observam o enfoque que eu trago para tratar com vocês. Não é o único. Poderia haver muitos outros, de muitas ordens, não é? Questões problemáticas e tremendas, sim. Mas o intuito que eu tenho aqui e a maneira de conversar isso com vocês, tradicionalmente, é essa. Eu sei que num futuro próximo, outros colegas e pessoas que vão prosseguir e desenvolver esses estudos usarão outras coisas, de outras formas, não é? Eu estou fazendo daquela que, para minha estrutura de pensamento, em interseção com a de vocês, eu acho que é uma das mais indicadas. Observem, se vocês, os mesmos cuidados que você tem quando você leva um filho pequeno a um jantar, por exemplo, vocês vão a um lugar muito bonito, um desses restaurantes acolhedores, não é? E a criança quer comer determinado alimento, você sabe que para a idade dela não é indicado. Ela quer comer um pedacinho de peixe que tem espinhas, e aquilo pode gerar problemas graves ali para a criança. Então você oferece para ela batatinha, né? Você olha como ela quer batatinha, um pouquinho de salada, que ela não quer, mas você diz, é importante, come. E você cuida, a criança come, conversa com você, diz como é que foi a escola, e diz que um amiguinho dela perdeu um carrinho na escola, e que a professora botou todo mundo para procurar, porque ele chorava e não queria ir embora, não sei o quê. E vocês estão tendo uma noite de intercessão, e você cuida. De modo muito similar, é como eu procuro mostrar os elementos sinonímicos, as ambientações sinonímicas. Não é? Vamos lá, utilizar de coisas, construir coisas, nos relacionar com coisas que, de certa forma, serão respeitosas com a nossa trajetória, com a nossa EP, com as prudências, com os cuidados, não é? Mesmo sabendo que alguns nem podendo vão querer comer peixe cheio de perigos, não é? E alguns infelizmente vão realmente fazer viagens só de ida, não retornarão, ficarão em algum lugar lá dos rincões do universo. Outros vão fazer prodígios e alguns vão construir coisas que depois não vão saber como lidar com elas. Alguns vão fazer, enfim, a minha parte em tudo isso é lidar com grande responsabilidade, conforme os nossos padrões de época, e mostrar dentro daquilo que é possível a forma mais segura, a forma mais respeitosa, ética, dentro dos nossos padrões de época. E isso eu tenho feito, né, nas semanas de estudos, aqui com vocês, sabendo desses elementos. Eu acho isso importante, muito importante para a gente construir essa caminhada com segurança, né? Sem bravatas, sem licenças que depois nos custarão extremamente caro. Então, é uma condução mais lenta, claro, né? Mais lenta, mais vagarosa, cheia de paradas, mas é o modo do professor de vocês de trabalhar esse tipo de questão. Muito bem, se essa menina que o Walter Ugumai nos apresenta é uma filha nossa, é uma sobrinha nossa, é uma neta nossa, com essa idade, olhem quantos elementos ela nos dá que propiciam a vocês trabalhar com essa criança espaços sinonímicos. Ela nos diz se existir espadas, né? Mas ela não acredita muito. Você pode pegar um atalho com ela. Se na IP dela tem atalho, você pode usar. E dizer para ela, mas e se existisse de fato uma fadinha? E se ela fosse boa? E se ela pudesse nos ajudar com inspirações, com coisas boas? Como seria? E então, ela precisa se deslocar. Para onde ela vai? O que ela acessa? Não é? O que ela constrói o que ela elabora como base na intercessão que você propôs. E você está atento. Não é? Ela vai dizer para você que não dá para pensar nisso, a fadinha ela tem que ter um lugar para morar, ela tem que ter roupa, ela tem que ter um jeito de ser. Sim, mas então era o que a gente vai fazer, onde ela mora. E ela terá que construir em algum lugar essas edificações. É um bosque que ela mora? Com quem ela mora? E a menina disse, ela mora com as borboletas, ela é uma fada. Como são as borboletas? O que fazem? Você constrói, você pavimenta, você ergue os elementos. Até onde você pode ir? O que pode interagir? Isso tudo também é fruto da caminhada que fazemos com a pessoa. Não é uma regra, não é uma lei geral, mas uma orientação. Pelos nossos padrões de época, por favor, procurem sempre as construções mais singelas, com poucos elementos urbanos, próximos, que a pessoa possa interagir em bases tranquilas. Não é? Nós já fazemos isso. Já fazemos. Os que vão na viagem à Escócia, em setembro, verão isso na Escócia. Como tantas crianças acreditam em gnomos. Tem lojinhas que você compra os gnomos, fadas. Tem livros sobre fadas. Não é? Então, já existem espaços sociais para isso. Às vezes, o espaço social é construído em clínica, com propósitos, com objetivos, com fundamentos, métodos. Não é? Seguindo aqui o que propõe a obra, já estamos na parte final do livro, a menina então diz, que vocês viram o que ela falou, precisamos fugir de toda a maldade, antes que deixemos de saber fugir. A maldade deve ser eliminada logo na primeira situação. Ela coloca o mundo como representação dela. Em seguida, ela diz assim, a minha tia viveu com o meu antigo tio até o dia em que ele lhe bateu. Depois fez a mala e foi procurar apaixonar-se outra vez. Quem bate é burro e estúpido. A polícia deve prender. Ela casou novamente. Meu tio, o meu novo tio, é brincalhão. Conta anedotas e todos gostamos mais dele. A minha tia até ficou mais bonita. Não sei o que lhe deu. O amor precisa ser uma solução, não um problema. O amor precisa ser uma solução, não um problema. Toda a gente me diz, o amor é um problema. Tudo bem, posso dizer de outro modo, o amor é um problema, mas a pessoa amada precisa ser uma solução. Vamos recuar um pouco até o caderno G da matemática simbólica. E lá, vocês sabem, quando a gente trabalha as composições, por vezes, uma pessoa constrói esse elemento do amor tão forte, tão consistente, ora levando coisas da base categorial dela. Ora, é nítido, são elementos de ambientações sinonímicas. Por exemplo, a pessoa constrói, ela fantasia. Não é? Às vezes na família sempre tem um que diz, ah, como você sonha, aí minha filha, você vai se decepcionar muito por sonhar. Olha o que você está dizendo, vai se decepcionar. Eu acho que muitos vão se decepcionar muito é por não sonhar. Mas para cada um isso será de um jeito. Ah, e aí a menina fala do sonho, do amor, como o amor é, e que o amor é isso, que é lindo e que constrói e tal. E boa parte do que ela coloca não tem correspondência na base categorial dela. Não tem correspondência nos elementos autogênicos dela. Por exemplo, ela diz assim, ó, quando há amor, as estrelas emanam um tipo de energia que cobre desde as plantações até as marés, influenciando inclusive as células do ser humano. Você diz, nossa... Isso é que é uma ambientação sinonímica. Poxa vida. De onde a pessoa tirou isso, não é? Você fica pensando, pensativo. Se, no entanto, essa construção que ela fez tem uma força tal e uma interseção tal com a base categorial dela, com a estruturação dela, isso é tão vívido, é tão concreto, palpável, quanto a própria cadeira onde ela está sentada, quanto o próprio ar que ela respira. Tem um poder de levantá-la, de construí-la, como também de colocá-la para outros lugares. Certas construções que a pessoa faz, e às vezes já fez de uma tal forma, que ela fecha ali e você não consegue sequer entrar. Não é? É um mundo estanque, isolado. Alguns vão fazer isso. No caso dessa menina, não. Ela faz o amor dessa forma e constrói para fora e abre. Não é? E muitos que vão passar por ali podem sim se sentirem chamados de várias formas, incluídos de várias formas, desde a intuição até o próprio amor e outras coisas. E vão fazer parte disso. E ao fazerem parte disso, uma série de elementos que não combinam, que destoam, começam a se tornar remotos, distantes, improváveis. Mas assim como isso pode, é plausível de ocorrer com elementos como o amor, considerem que para as coisas mais tremendas, terríveis e feias, também é verdadeiro. Há pessoas que fazem processos muito graves, muito tristes, de desconstrução e de ruína, favelizando pedaços da alma, apagando lâmpadas. É uma tristeza, não é? E a nossa própria entrada, tentando interagir e melhorar o mundo da pessoa, às vezes, é infrutífera. A pessoa nos afasta de lá. Nós é que somos o agente patogênico. No meio do deserto, da gritaria, da dor e das lamúrias, nós que tentamos levar algo, flores e uma primavera, não, de jeito nenhum, não entra. Não é que essa pessoa é má, errada, ou nós somos os mocinhos, os certos. A interseção é de ordens muito distintas. E as vivências não se restringem apenas à primavera, verão, elas vão ao infinito das vivências. E a todo tipo de miscelânea e mescla, às vezes dentro de uma única pessoa. Dependendo da área da EP que está sendo trabalhada, isso ocorre. Bem, ao final da obra, a menina nos diz que... Deixa eu acessar aqui, por favor. As pessoas mais velhas, quando são um casal, dão beijos pequenos. As pessoas novas costumam dar beijos mais longos, cheios de paciência. Eu não tenho muita paciência. Devo ter a alma mais velha, não sei. Também não acredito muito que beijar seja como construir prédios, embora alguns beijos pareçam cansar. Há casais que ficam mesmo sem ar, como quem andou a carregar tijolos. Não estou certa de que quer que me falte o ar ou de que quero carregar tijolos. Eu tenho muitas dúvidas. Quando me apaixonar, dizem-me, fico logo esclarecida de tudo isso. Aguardarei desconfiada. Não aceito as coisas à pressa. Preciso pensar. Olhem, quando nós trabalhamos a estrutura de pensamento de uma pessoa no consultório, a historicidade, vários dos senhores já viram o quanto elementos como este que a menina está colocando às vezes tem um alcance tão distante, tão longínquo, não é? Impressionante, para vários lugares, assim, cenas que você acha que não tem maiores consequências, palavras, uma sementinha plantada às vezes tem consequências, ramificações tão distantes, tão longas, não é? Pessoas para quem às vezes você disse uma palavra de carinho, de apoio, um gesto às vezes de ajuda, algo assim tão pequenino que você nem lembra mais, que 20, 30, 40 anos depois a pessoa vai lembrar de coisas assim. Uma amiguinha sua no banco escolar, um dia de prova, uma prova que você não estava indo nada bem, você errou e ela simplesmente te alcançou a borracha, uma borrachinha, botou assim na tua estante. Aquele gesto te restituiu forças. Você pegou seu lápis, apagou aquela parte que você tinha errado e de algo que você nem sabe de onde veio, fez você fazer aquele teste, você passou. Essa amiga nunca soube o que ela fez por você com aquele gesto tão singelo. 20 anos depois, você vê no jornal que ela vai casar, sua amiga do banco escolar. Você fica emocionado, com os olhos cheios d'água. Nunca ela soube o alcance daquilo. São construções que, por vezes, de onde a pessoa está, são feitas fora da base categorial, fora da estruturação dela, lá para as edificações sinonímicas, e que conseguem trânsito e chegam forte, por vezes. Muito forte. É parte desse curso que estamos fazendo, as modificações, quando isso, por exemplo, não está contento, quando está causando impactos que não são nada oportunos nem interessantes à trajetória da pessoa, porque eventualmente pode acontecer. Assim como estamos aprendendo a trabalhar construções, vamos aprender outras coisas também à medida que caminhamos. Eu só pulei aqui uma coisa. Ela diz que outra coisa divertida é que alguns casais são formados por pessoas muito velhas. Pessoas muito velhas que se deixam ficar juntas. Chama-se amor para sempre. Dura uma vida inteira e não cansa. Pelo contrário, mesmo com 100 anos, as pessoas agradecem sempre mais amor. Chegam a andar ainda à procura. E muitas encontram, nunca se torna tarde. Tarde é metade do meio dos dias. O amor é urgente. As pessoas ficam tão aflitinhas com o amor como quando querem fazer xixi. O Walter Ugumay escreve o seguinte. E isso é parte muito íntima da que vocês acabaram de ver nesse livro. Ele diz assim ao final deste livro. Este livro, eu falei na aula passada para vocês também, esse texto, né? Surge depois de, no romance intitulado A Desumanização, refletir acerca da popular expressão de Sartre. Como ali acontece, decidi que também esta história seria narrada por uma menina. A passagem que me trouxe esse resultado diz: o inferno não são os outros, pequena Hala. Eles são o paraíso, porque um homem sozinho é apenas um animal. A humanidade começa nos que te rodeiam, e não exatamente em ti. Ser-se pessoa implica a tua mãe, as nossas pessoas, um desconhecido ou a sua expectativa. Sem ninguém no presente nem no futuro, o indivíduo vai pensa tão sem razão quanto pensam os peixes. Quando nós estudamos em filosofia clínica, o mundo é uma representação, e também vemos que isso é a opinião da pessoa sobre a existência, sobre aquilo que chega a ela, sobre aquilo que acontece, e que o mundo, claro, para uma outra pessoa já será diferente, para uma sociedade diferente, e que, portanto, precisamos conversar essas representações, hora mais, hora menos, cedendo aqui, avançando ali, complementando lá. Quando estudamos esses elementos, alguns acham que isso diz respeito apenas a alguns pequenos itens e que as consequências são bastante remotas, porque afinal há leis que todos nós precisamos vigiar, e claro que sim, como uma sociedade de homens, desde a própria linguagem a outras coisas. No entanto, cada vez mais nós temos acesso a esta outra área da representação, que são as ambientações estão para além da estruturação de pensamento. É usual que até aqui, na história da humanidade, nós tenhamos construído as coisas com tijolo, com cimento, pedra, e isso acabou infestando partes do pensamento e da alma humana que não tinham nada a ver com isso. Áreas das nossas existências nas quais as coisas podem ser construídas assim, mas de outras formas também. Quando estas outras formas foram afastadas em prol dessas primeiras, que foram então chamadas de realidade, e prêmios foram dados para aqueles que tivessem 10 mil tijolos, enquanto aquele que só tinha uma inspiração, esse não ganhava prêmio. Quando certos elementos assim foram premiados em detrimento de outros e muitos segmentos foram feitos, essas concepções ficaram ao relento. Algumas, muitas morreram. E milhões de pessoas nunca tiveram acesso e viveram da vida pequenos e muito pequenos terreninhos existenciais, com recursos muito pequenininhos. Agora é chegada uma época e um momento em que muitas vezes de maneira nociva e bastante problemática alguns fazem, mas em muitos segmentos isso agora começa a alcançar áreas importantes e bonitas, poéticas, divinas, ligadas diretamente a Deus, muito bonitas de fazer, respeitosas de fazer isso. Várias ideias começam a surgir de pessoas que ultrapassam essas bases categoriais, ultrapassam os elementos autogênicos e constroem edificações sinonímicas que conversam respeitosamente com eles. Vou dar alguns exemplos bem singelos para vocês verem. Na Finlândia, por exemplo, na Escandinávia, não é? Um grupo de jovens inspirados decidiu inovar completamente na área da economia. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de pessoas que não tinha emprego, não é? Isso eu já mostrei para vocês em outras aulas, né? Isso também existe em ideias assim nos Estados Unidos e tal, e resolveram dizer para essas pessoas: olha, nós vamos dar a vocês um salário, não é? Vocês não precisam trabalhar, vocês já estão desempregados mesmo, está aqui o salário, e vocês podem viver a vida de vocês e tudo. O fundamento disso que eu estou dizendo é que hoje muitas pessoas, dependendo da área em que elas trabalham, mais vale que elas fiquem em casa e usem o tempo e os recursos para passear, para estudar, para ler, para fazer outras coisas. Isso a sociedade ganha mais do que a pessoa lá num trabalho que não tem qualquer inspiração, que diminui a pessoa, diminui a sociedade, um trabalho que já nem é necessário mais. Não é? E se você caminhar, eu sei que alguns já começam a pensar em funcionalismo público, essas coisas, a máquina burocrática, mas não é só lá não. Nas nossas vidas isso também existe. Muitas pessoas já poderiam inclusive pegar seus recursos adquiridos e ter uma vida de outra ordem, estudando, fazendo outras coisas, que seria para elas e para o mundo muito mais promissor do que um trabalho que penaliza várias coisas, que pesa. Há muitos princípios quanto a isso. Por vezes a pessoa diz que está bem, porque afinal o salário dela paga não sei o que e tal, e na verdade não só não paga, como gera um peso para a própria sociedade que a pessoa diz estar ajudando, com as somatizações que ela tem, com os acidentes que ela provoca, em trânsito e coisas e outros mais. Ela não sabe que tudo isso é consequência daquela infelicidade no trabalho que ela está vivendo. E que tudo bem ajustado e computado do ponto de vista contábil, que é o que ela está chamando aqui para as contas, ela acaba pesando muito mais do que produzindo qualquer coisa. A Finlândia é o primeiro país na Europa, e já outros estão seguindo isso, a Holanda já está fazendo isso também, que propôs isso. Os resultados ainda são amplamente questionáveis. Há muito questionamento sobre isso. Os próprios implantadores desse projeto se questionam, eles querem melhorar isso, querem ajustar melhor, não é? Mas já viram que em algumas áreas foi maravilhoso o efeito, sabe? Por exemplo, um homem que trabalha numa pequena fábrica, ele é guarda dessa pequena fábrica há 15 anos. Você chega para esse homem e diz: senhor, olha, agora com os equipamentos de monitoria que nós temos, olha aquela câmera, olha esse sistema aqui, as trancas estão bem melhores e também os nossos produtos aqui que fazemos, não há interesse em roubo. Não é? Nós construímos aqui livros em papel, não há nenhum bandido aqui que queira roubar isso. O seu trabalho não é necessário mais aqui, mas nós queremos lhe dar este salário para o senhor viver agora o resto da sua vida. O senhor vai comprar livros, vai viajar, vai consumir coisas, não é? Vai se alimentar, vai ter uma vida, o senhor vai se realizar. O que o senhor sempre sonha fazer? E ele disse: eu sempre quis ter uma pequena plantação de hortaliças, cuidar dela. Olha aí, agora o senhor pode. E ainda ganha para fazer isso, para ficar em casa. Vai poder comprar uma caminhonetinha de segunda mão, levar isso até um mercadinho. Isso gera outras coisas. É esse um dos fundamentos que rege esse tipo de pensamento. Pensamento que não é possível dentro de uma base categorial como a nossa ainda. Dentro de elementos autogênicos, verticais sim, né? Mas é preciso caminhar um pouco até alcançar isso. Porque fomos constituídos, a maior parte de nós, para acreditar que não, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro e lá comprar um computador, é assim que funciona. Você troca o tempo do seu trabalho, sacrifício, nada é fácil, tudo é muito difícil. É preciso se sacrificar, economizar. Não é assim que a maior parte é educada? Ao educar uma pessoa assim, sem deixar espaços existenciais que transcendem isso, pelo menos janelas de possibilidades, as poucas são egoísticas, narcísicas, feias. Você vai ganhar na loteria, mas aí vão querer roubar teu dinheiro, eu não sei o que é isso. Ou você pode ter uma boa ideia, mas aí você vai roubar, não sei o que, isso não é lícito, não é? Olha o que estamos fazendo, colocando armaduras nas pessoas, impedindo que elas sonhem. Sonhos, quem constrói coisas como esta, que eu acabei de descrever para vocês na Finlândia, são jovens, jovens que sonharam. Também se fizéssemos tal coisa. E tentaram conversar com as bases categoriais. E estão tomando crítica de todo lado. Bom, é uma ideia. Muitas vão morrer. Às vezes a própria ideia já se valeu por si mesma. Já abriu horizontes, já flexibilizou caminhos. Chegamos hoje ao final do nosso trabalho, eu vou desligar aqui o gravador para que no restante do tempo possamos agora trocar ideias, tirar dúvidas e considerações sobre o que vemos hoje até aqui.